Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Seja bem-vindo mais uma vez ao Usanças. Já sabe que é um gosto estar consigo neste espaço que lhe dedicamos e em que lhe vamos dar novidades, desta vez da nossa cidade. Lúcia Ribeiro, uma presença que já cá esteve há pouco tempo, mas que voltamos a pedir-lhe que viesse fazer-nos companhia neste espaço do Usanças para lhe falar de um evento que se vai passar em Viana no dia 26 de Abril, às 18 horas, no Centro Cultural de Viana do Castelo, integrado no Ler em Viana, que decorre de 15 a 30 de Abril. A Lúcia Ribeiro é a responsável maior por esta coletânea, pelo aparecimento desta coletânea, porque se dedicou realmente durante muito tempo à sua ordenação, à escolha dos escritores, enfim, um trabalho que nem nós imaginámos quanto custou e o prazer também que lhe deu de o fazer.
Exatamente.
Não é? Lúcia, bom dia.
Bom dia.
Espero que seja também um gosto para si falar deste pedacinho de si, ao fim e ao cabo.
Ao fim e ao cabo, é um grande pedaço de mim e também um bocado dos outros com muito coração, que se eu não fizesse o esforço que tenho feito, eu penso que não estaria nos escaparates nesta altura, porque deu muito trabalho, porque foi muito tempo, foi precisa muita resiliência e acabar por ser editora porque me demoraram os financiamentos. Claro. Embora esteja permitido comprarem livros para os autores, mas ainda estamos nesse pé.
O que não é certo, claro. Não será totalmente certo.
A verdade é que o livro não vai ser apresentado sem estar pago, claro. E alguém tem que o pagar.
Pois.
Imaginemos. Então, este livro é quase como o maior dos meus filhos, porque já escrevi outros livros. Mas nunca dá o trabalho que dá este, porque eu estou aqui a trabalhar com 95 pessoas, familiares.
95 autores.
Pessoas, autores, não é?
Sim.
Familiares.
Pois, os bastidores,
tutores,
os bastidores
os tutores das
obras. Da obra, não é?
Com a SPA, com o IGAC, com o registro de livros, com a formatação de fotografias. Portanto, deu imenso trabalho.
Eu nem quero contar horas.
Eu só peço que realmente seja um sucesso. E apesar de eu ter revisto as quase 600 páginas 8 vezes, duas delas com a ajuda de uma colega do grupo, posso dizer que mesmo assim pode ter alguma
incongruência, nesse sentido,
alguma
não é?
Falhazinha. Mas eu, quando pensei no projeto, lembrei-me que não seria de bom fazer muitos exemplares. E porquê? Porque se dá-nos a chance de fazer uma segunda edição.
Exatamente.
E revisar aquilo que foi
que não,
menos feliz.
Exatamente.
Aquilo que foi menos
compreendo,
feliz. Portanto, na agenda de Viana, na agenda cultural, a capa vem do flyer. Não é bem
vamos ter
a que vai sair.
Uma imagem conhecidíssima, não é? Que é comum a todos nós.
Mas realmente a capa, o desenho, o grafismo que está na agenda, não é exatamente aquele que vai sair. Porquê? Porque a agenda cultural tinha que sair e em março, início de março, eles queriam a imagem da capa.
Claro, tem de ser.
Portanto, só tivemos que mandar o que tínhamos na altura disponível. Entretanto, o desenho gráfico foi trabalhado, eu acho que está muito giro. E acho que as pessoas vão ter uma surpresa bonita.
Acho que sim, isto, claro, estamos a ver aqui em ponto muito pequenino e tal, também não faz justiça à imagem, não é?
Claro, claro.
E depois será diferente.
Muitos estilos, muitas idades, muitos anos, porque vai de 1500 a 1940, os antigos. Então, 33 autores, sempre com vínculo a Viana, seja ele qual for, mas tem que o ter.
Claro.
E depois temos uma quantidade de autores de hoje. Começa em 1941 com o Fernando Castro Sousa, antigo bancário.
Sim.
E que termina em 1909 com uma menina que lançou o seu primeiro livro e que é de Ponta Barca.
Muito bem.
Prosa, poesia, drama.
Há de tudo.
Há de tudo
e para todos os gostos, não é verdade? Quando uma pessoa se propõe fazer um trabalho destes, à partida não está sozinha, não é? Quando é lançada a ideia, muita gente apoia, muita gente está pronta a colaborar, mas é mesmo assim na realidade?
É
mesmo assim?
Não.
Depois o acompanhamento é esse? Não.
Eu posso dizer a minha experiência.
Sim.
Eu, quando entrei como vogal para a direção do Centro Cultural Alto Minho, em reuniões ordinárias, decidiu-se formar grupos. Um seria responsável por eventos, outro seria responsável por...
Dividir o trabalho,
outro,
não é?
Ou por artes plásticas. Claro. Pronto. E depois houve um grupo que era o grupo de literatura. Quem ficou como encarregado ou como responsável da área da literatura foi eu. Ao termos um grupo, temos que apresentar um projeto.
Sem dúvida.
Pronto. E eu, como já tinha pedidos... Já as pessoas me tinham dito: olha, porquê é que tu não fazes uma coletânea, um livro com os autores emergentes aqui, com estes que são mais novos? Então eu acho que era uma boa ideia. E eu essa parte já tinha mais ou menos cronometrada, se posso dizer assim, porque tinha que apresentar um projeto.
Claro.
Pronto. Dei os objetivos, informei do projeto e informei, isto talvez em maio, que ia começar a trabalhar no dia 1 de novembro de 2020.
Certo.
Terminei em 2023 com mais acrescentos e com mais esperas, com mais visitas para o Alto Minho todo, para que as câmaras pelo menos tivessem sensibilidade cultural para me acompanharem no projeto, até projetarem nomes que eu não podia até nem ter aí e que ainda iria a tempo de inserir na coletânea. As coisas correram bem, mas a nível de financiamentos a coisa continua um bocado devagar.
Pois é, costume.
A sugestão dada por mim às câmaras, isso consta do meu prefácio, para que as pessoas saibam um bocadinho da história do projeto, era sugerir. Portanto, eu agora vou fazer em Viana e depois cada concelho fazia o seu lançamento.
Bem.
Nós estávamos lá de corpo e alma, mas os municípios teriam que oferecer, comprar-me e oferecer os livros aos seus autores. Porque eu não posso oferecê-los.
Claro.
Lógico.
Claro.
Inclusive, quando eu fiz o convite às pessoas para participarem na coletânea, acabei por inserir uma frase que dizia mais ou menos isto: o máximo que pode acontecer neste projeto é cada um ter que pagar o seu próprio livro.
Claro. Não é muito.
Não é muito, mas foi suficiente para alguém querer estabilizar, porque não se pedia dinheiro às pessoas. Eu não estava a pedir dinheiro às pessoas. Eu estava a dizer que podia acontecer. E fiz todos os meus esforços para que isso não acontecesse. Mas também fiz esforços para que isso não ficasse na gaveta trancada.
Claro, como muitas outras coisas costumam
porque
ficar.
Porque devo respeitar as pessoas com quem trabalhei.
Claro.
Por isso passei a editora. Agora, tenho que dizer é que se no dia do lançamento eu me sentar para apresentar a coletânea e a minha conta não estiver ressarcida
do dinheiro que depositou
que gastei
neste
pelo
projeto,
menos em Viana, a pessoa que está na banca vai vender os livros.
É claro.
E quando me financiarem, eu devolvo o dinheiro às pessoas. Vamos ver da melhor maneira possível, transferência bancária ou qualquer coisa assim.
Muito bem. Pronto. Portanto, este é o ponto de partida para o lançamento desta coletânea. Esta escolha dos autores permitiu-lhe, com certeza, algumas surpresas.
Muitas.
Acredito que sim.
Muitas. Eu não sei bem a que tipo de surpresas se refere.
Surpresas do trabalho que as pessoas podem fazer e de que forma, que não estaria a contar. Por outro lado, outras surpresas, que é o embate, chamamos-lhe assim, da não permissão de se dar os textos de um pessoa da nossa família.
Sim.
Portanto, pode ter vários aspectos.
Vou começar pela palavra surpresas.
Muito bem.
Uma das surpresas maiores, portanto, comecei-me a surpreender com o trabalho que tinha pela frente. Mas isso nunca me desanimou, sou uma mulher de trabalho, não sou sócia capitalista, sou uma sócia trabalhadora. E então comecei a ver e comecei a desvendar Tentei fugir àqueles nomes que estavam sempre na berra, porque isso não é segredo nenhum. Claro que tentei respeitar também as pessoas que têm créditos altos no município, não é? Ou que pertencem ao município. Acontece que encontrei gente e em sites e blogs que eu não contava, como por exemplo Sebastião Pereira da Cunha, que eu não conhecia, que sei que foi colega contemporâneo de Guerra Junqueiro e de outros, e que se reuniram muitas vezes no Castelo de Portuzelo, que fiquei não muito longe da casa dos meus falecidos sogros, e fiquei deliciada com aquilo que aquele homem escreveu. Inclusive, é um poema que ele tem que se chama Portozelo, em português arcaico, que é uma delícia, Laurinda. É uma delícia.
Não conheço, confesso.
Eu gostei imenso de um Teixeira de Queiroz, que também tem coisas rurais, mas com subtileza, com delicadeza.
Elegância.
Uma literatura tratada com carinho, com muito carinho. Surpreendeu-me gente, talvez mais entre os mais novos, que se dizem, e isto, não tenho problema nenhum em dizer isto, mas vocês têm um bocadinho mais de cuidado, de côvado, como se costuma dizer, porque para que lado, qualquer lado que escrevem no Facebook, são escritores.
Pois, estamos nessa, é
verdade. Eu jamais pus no meu, na minha página que era escritora. Eu sou autora. Todos somos autores de qualquer coisa, ainda que seja dos nossos filhos.
Exatamente.
Portanto, escritor. E depois, porque já fizeram não sei quantas coletâneas, entraram em coletâneas, pode chegar às 30. E isso não quer dizer que a pessoa tenha que ser realmente muito boa.
Ou que tenha qualidade,
boa, ela já saltou há muito tempo das coletâneas para fora.
Pois, está claro.
Na verdade.
Pois.
Pronto, isso também me surpreendeu, a autoestima, aquele ego inflamado.
Claro.
Não é?
É.
Depois, a minha. Também tive surpresas na minha relação com os tutores das obras.
Pois.
Ficou-me desta azáfama, desta saga toda. Algumas memórias tristes, porque cheguei à conclusão que havia autores em Viana mais ou menos maltratados quanto ao valor que tinham. Não só, pode até ter sido pelo município, mas pelas pessoas, pela própria família.
Exatamente.
Mas quando é para receber os direitos de autores, estão lá impávidos e serenos.
Com certeza.
Não tenha dúvidas.
Ninguém,
não tenha dúvidas nenhumas.
Pois, acredito. Infelizmente, essa parte é mais conhecida, se calhar. Provavelmente.
Se calhar, ninguém por supuesto, está a pedir, como diz o outro.
Ninguém está a pedir que se banalize a figura, como temos aí um escritor português, que anda nas chávenas do café, nos peixinhos que se põem no frigorífico, nas toalhas da mesa, por aí fora. Ninguém está a pedir isso, porque isso também não é bom.
Não
é demasiado bom. É um bocado. A banalização da figura também não nos interessa. Mas
pois
criar.
Não.
Mas dar algum valor àquilo que temos. Trazer os poetas, trazer os autores, de uma forma geral, à rua. Fazê-los notados. Notar-se que há realmente ali uma escrita com qualidade. Que as pessoas tiveram.
Que as pessoas foram ou fizeram.
Não interessa. A questão é que as pessoas escreveram, se têm qualidade. Se nos diz alguma coisa. Se admiramos o tipo de escrita que ali está, temos realmente é que não deixar apagar essa imagem.
É verdade,
não é banalizá-la. É mantê-la viva. É. Que é completamente diferente.
Eu até usava outra palavra. Nem digo na literatura, mas o facto das pessoas serem mercantilistas leva a ridicularizar situações que, quanto a mim, posso dizer a palavra?
Pode.
São nojentas. Morre uma Diana de Edgales, até canecas se fazem para café. Eu gostava de saber, que alguém me explicasse. O que é isto?
Comércio.
Porque há pessoas que escrevem também. E depois tem outra coisa que me surpreendeu. É que eu, por acaso, sou a política. Quer dizer, sou a política entre aspas. Sou uma mulher com um sentido crítico. Tento ser justa. e não olho ao partido político de ninguém.
É, claro.
Está aí toda a gente.
Já não se usa.
Toda a gente, novos, velhos, casados, divorciados.
Claro.
Podem até, desculpando-me o termo, ser de outra inclinação sexual, seja o que for.
Claro.
A mim não me importa.
Claro,
estou a trabalhar a
nem
cultura.
Pode. Nem pode, nem deve. Nem deve.
E quando vou para aí, também não vou armada em Madre Teresa de Calcutá, que há um autor que fez isto, que fez aquilo, que foi preso, que foi insurreto, foi isto, e eu vou retirar só porque tenho que... Cuidado, que não convém. Não é não convém. Estamos a falar de pessoas. Todos nós temos defeitos, eu tenho os meus.
Ué.
As pessoas não são assumidas.
Também os perfeitos também não têm grande interesse, não é?
As pessoas não são assumidas.
É isso, é.
Isto começa em casa, quando os pais não assumem os filhos que têm e as asneiras que têm, porque é preciso é parecer aparato. Eu não conto com isso.
E a competição também está sempre presente, não é? Nós temos
pronto.
Sempre que ser melhores que os outros.
Pronto.
E
pronto.
É um problema quando assim é.
Ou mudando de assunto, outra surpresa que tive foi que realmente havia gente já com obra escrita, mas através de editoras, não as conhecia como novas, mas que em alguns casos que é como sabe, que eram uma espécie de filiais. Machiado, depois vem uma Atlântica, depois vem não sei quanto. Nunca houve tantas editoras, por aí. Portanto, eu acho que a editora mãe tem o seu staff que não tem que lhe pagar os 100 livros que tem que vender, mas tem pessoas que publicam para eles com uma certa periodicidade, mas que não lhes pagam nada. E aqueles que têm a autoestima muito cá em cima e que acham que querem ser escritores a todo custo, acabam por pagar a estas editoras os 100 livros, porque depois do evento passar, poucas são as que se matam muito a vender os livros do autor, e quando eu pego em excertos que já saíram em livro, vou detectar erros.
Claro.
Também
é
me surpreende.
Também.
Eles nem perdem tempo com isso. Alguns.
Pois.
Mas que os há, há.
Partem do princípio que o autor tem de ver essa parte.
Tem.
Concordo plenamente. Simplesmente. Também não interessa um mau trabalho depois na mão das pessoas que o editor não liga, porque é a responsabilidade do autor. Também não me parece muito bem.
Não é honesto.
Parecia-me
não.
bem se dissesse ao autor que enquanto aquilo não estiver em condições, não sai de maneira nenhuma.
Como eu já disse,
é?
Sabe que eu já trabalhei com uma editora e ela teve umas falhas comigo, que me disse, mas a Luciana disse isso, não, desculpe, quem é que lhe mande? Envio o e-mail onde lhe peço para emendar isto.
Pois, tem de ser tudo preto no
Portanto,
branco.
E eu realmente, a partir daí, não me zanguei, mas nunca mais trabalhei com eles.
Claro.
Porque achei impróprio ter-me dito que eu que não disse nada. O que é certo é que as pessoas escrevem e se a gráfica não... A pessoa que edita, o dono da gráfica, pode a editora, pode não ter gráfica, pode mandar a outros, mas
sim.
A gráfica vai imprimir o que mandar a editora.
Sem dúvida, não vai imprimir outra coisa.
Se a editora não faz um esforço que lhe é devido, para ter uma espécie de um mini grupo de revisão para
certo.
Pegar naquelas pessoas que são mais duvidosas porque é um primeiro livro e cair ali em cima, até para uma questão de bom senso, para eles terem sucesso e fazer isso, não vão mais a lado nenhum.
Pois não, é problemático realmente que essa parte seja descurada, no fundo, não é?
Mas é uma pena muito grande.
É uma pena
uma pena para todos, para os autores, para as gráficas, que acabam por imprimir coisas que lhe mandam e que no fim têm erros,
e para
a pessoa que edita.
Pois, porque a pessoa está confiante, pensa que fez um grande trabalho.
E eu também estou confiante que fiz um trabalho jeitoso, mas não afirmo que não tenha erros. Mas foi uma pessoa sozinha, com a ajuda da minha colega, a pesquisar tudo. Não mando ninguém nada.
Claro.
Mas estou aqui para assumir e até agradeço que me mandam um e-mail. Olha, você ali falta-lhe isto, eu na segunda edição,
isto está
revisado.
Pois está, claro.
É preciso sermos humildes.
Sim.
Ter capacidades
aceitar,
e ter humildade.
Não é?
Uma coisa não impede a outra.
Exatamente, claro que não, antes pelo contrário, não é? Antes pelo contrário. Isto é um trabalho que podemos saber mais ou menos por quanto ficou. Eu não costumo fazer estas perguntas, mas isto é uma coisa relativamente
pública. Mas eu posso
pública.
Dar
sim, sim.
Posso dar comparações. Eu, por exemplo, o meu último livro tem à volta de umas 300 páginas. Não tem cor.
Sim. Isso também encarece, não é?
O Sensualidade 3, que a Laura ainda conhece, aquela
sim,
capa,
sim, sim.
Foi-me oferecida, uma pessoa amiga. E não tem mais cor nenhuma. Os únicos desenhos que lá tem fui eu que os fiz, os das luas. E esse livro andou-me à volta de 1500, digamos assim. Por aí. Agora, imagina um livro que
com
tem
o dobro.
95 fotografias de autores. 95 biografias. Tem 95 excertos de obras. Para uns autores são 4 páginas, para outros são 5. Depois tem autores que escrevem e pintam, e autores que pintam e escrevem. Os que pintam têm menos volume de excerto, mas têm uma obra para mostrar mais à frente.
Exatamente.
Tudo em cores.
Isso é caríssimo, claro.
A capa foi feita por nós, porque funcionámos como grupo. A capa é portanto, é uma ideia, não é? Do Vasco Pimenta de Castro.
E que se ajusta perfeitamente.
Mas realmente, ele idealizou a capa, disse o que eu escolheu, mas chegou-se à conclusão que isso que está aí no flyer tinha algumas imprecisões, como se trata de uma filigrana, em que era preciso ajustar, recortar, e nós fizemos um aperfeiçoamento. Portanto, a capa que vai sair não é bem o que está aí, mas é praticamente, eu acho que a capa está muito bonita, mas quem ajudou no apoio técnico foi, neste caso, o meu filho, que está desempregado e que trabalhava na área da imagem.
Muito bem.
Eu entreguei-lhe o trabalho
técnicos
a ele.
Os amigos não faltaram, pronto, está visto, não é?
Não, os amigos não faltaram. Portanto, está a ver, tivemos a capa de graça, mas depois, paginação. E 600 páginas, é mais ou menos 600 páginas a obra.
Pois.
Posso-te lhe dizer que ronda muito os 5 mil euros.
Não paga. E mesmo assim eu pensei que era mais caro, sinceramente.
Não, porque nós como fizemos tudo.
Pois,
é,
mas
oferecido.
Ainda não pensei por causa da cor,
não,
por causa
não.
da...
Não, não,
de
mas
todos
nós usamos,
aspectos que falou, não é?
Nós conversamos, tivemos uma reunião com a gráfica, que eu já conheço, de outros livros meus, e ela disse, mas as cores não podem ser as que vocês querem. Porque nós dizemos-lhe isso, mas nem sempre temos a ocasião, e
claro.
As pessoas aceitam as nossas sugestões. Porque se a capa está a preto, se quiserem, por exemplo, pôr a coração com 4 cores, não pode ser o formato de cor que vocês querem.
Claro.
Tem cor, mas ser
tem regras,
cores
é?
Tipo SMIC.
Uhum.
Que é uma espécie de formato. Porque se não for tipo SMIC, se vocês quiserem aquelas cores tradicionais, nós trabalhamos com as 4 cores de fundo. Se tivermos que acrescentar alguma cor, temos que tirar tudo da máquina, fazer limpeza ao depósito,
pois.
E cada limpeza pode ser mais de 200 euros.
Pois, e é complicar a situação.
E as pessoas têm que perceber,
é?
Estas coisas.
Claro.
Se querem as coisas bem feitas, pagam. E foi mais um bocadinho, porquê? Porque eu também fiz um coração no subtítulo, um mapa, e o coração do subtítulo é meu. Cá está o meu filho, só parou as pontinhas, não mais sem nada.
Pois.
Isto é muito naif, mas é assim que eu quero. Eu fiz um coração, então, azul e dourado, em que aproveitei o bico do coração para ser o V, e o subtítulo é Viana por inteiro. Quando me mandaram o miolo, mandaram a preto, eu salto aí.
Pois.
Eu não falei mais cedo porque estávamos numa fase de miolo, de revisão. Mas agora quero que me digam porque é que isto está preto. À absolutamente, porque se quiserem só cores, vamos ter que fazer mais um caderno.
Pois.
Não me importa, a senhora vai-me dizer quanto é e eu escolho.
Ou sim ou não.
Pronto,
não é?
Então, se a senhora quiser pôr o coração azul como está, pode pôr também então o mapa do Alto Minho, que tinha posto as cinzas para poupar. Pode pôr os dois então a cores. Assim seja.
Pois.
E assim ficou.
E assim ficou. Muito bem. Então contamos realmente com uma capa...
um bocadinho diferente dessa.
Avianesa.
Avianesa. Tem que ser.
O tamanho da coletânea terá aqui, em termos de... Olhando para uma folha A4, tem menos, não é? Mais curta que uma folha A4?
Posso olhar para aqui?
Pode.
Será mais ou menos isto.
Ah,
é um 17 bem. E tal por 14.
Portanto, não é que seja que... importante, é só para a gente dar uma ideia.
E depois tem, eu estive ontem com um livro na mão, que tinha 400 e tal páginas, e tinha uma lombada assim. Portanto, eu comecei a pensar, Lúcia, quanto é que isso vai crescer? E comecei a abrir os dedos.
Claro.
Portanto, deve ter uma lombadinha assim.
Uhum.
Pronto. Pois a lombada está escrita.
Pois é, tem exatamente há pormenores, não é?
Esperei que vai ter, segundo nós podemos a separar a lombada, os dizeres da lombada, uma florzinha de lis que me tem aí nos quatro cantos.
Muito bem.
Pronto. E essas coisas levam ao dinheiro.
Claro, está. São tudo pormenores que...
Portanto, é como eu digo, eu só digo isto é o suficiente. E eu estou aqui a dar o meu coração. E disse que podia ser a única obra que eu fizesse em vida, mas que tinha gosto em ser resiliente. E
mas porquê? Este... Não está disposta a fazer mais nenhuma?
Então é por isso que a vida me deixa.
Com certeza.
Laurinda.
Ou que deixa a vida, não é?
Vou fazer 72 fazer anos, Laurinda.
Fazer
não posso esperar milagres. Eu tenho projetos.
Pensamento positivo.
Eu tenho projetos para a segunda,
então,
mas com outro tipo de textos.
Pronto.
Que não couberam aqui.
Muito bem. Então já temos outro no prelo.
Não, mas tenho esperança também que as pessoas que virem esta obra saibam que eu sou capaz de fazer a segunda.
Sim,
e
sim.
Que avancem com os financiamentos mais cedo, o que era ótimo para todos.
Claro, claro.
Não é?
Não há necessidade nenhuma de sacrificar uma pessoa por causa disto, não é?
Não, não.
Não, não se justifica. A obra em si justificará.
Mas garante, horas de trabalho esqueça.
Pois,
noites,
isso contabilizado
feriados.
Dava um balúrdio, não é?
Quanto às revisões, mal saiam da gráfica. E eu fazia a transferência, Lúcia, enquanto não acabava isto, filha.
Pois.
Vais engordar para aí 2 quilos, mas pronto, ok.
Uhum,
vamos a isto.
Uhum.
Foram 8 revisões. É duro.
É muito, é.
De qualquer forma, filo com gosto.
Mas vai valer a pena.
Filo com gosto.
Isso é que interessa.
E espero que as pessoas percebam o porquê de, no dia do lançamento, se eu pedir 20 euros, que esse livro vale mais de 20 euros... Veja, livros à venda por 18 que não valem um caracol, desculpe-me o termo. Não valem aquele dinheiro. E este só do que se gastou em gráfica vale o dinheiro. Porque o resto foi tudo voluntário.
Claro, claro.
Eu espero que as pessoas compreendam esse meu pedido.
Claro que sim. Esta adesão foi pacífica... na maioria acredito que tenha sido, mas deve ter tido os seus quês também, não?
Sim, tenho, não tenho muitos casos.
Felizmente.
Tenho casos de pessoas daqui da região que eu contactei e que me disse que não.
E apresenta
e a Bia, eu não vou dizer não, porque a pessoa sabe.
Sim,
se
claro.
Me ouvir de quem
mas,
estou a falar,
mas houve uma
que
razão.
As coletâneas eram medíocres.
Ah, sim.
Pronto, a pessoa já sabe de quem estou a falar. Depois, temos outras pessoas que andavam sempre aflitas com a coletânea, sempre a pedir informações. Quer dizer, eu cheguei a um ponto, Laurinda, que não deixei de sair de casa por causa disso, mas que...
Começou a fechar a boca, não é?
Fechei, claro, porque é nestas 95 pessoas, cada pessoa tem muitos amigos... E é um passo em formação que não lhe passa pela cabeça.
Pois, há pouca...
E depois há aqueles que acreditam em nós, que sabem que trabalhamos, que somos pessoas dignas de respeito, que somos honestos, mas há aqueles que aproveitam a situação para mediocrizar, para desacreditar. E depois as pessoas andam sempre a tentar escavar, a tirar nabos da púcara e tudo mais. E tive alguém... Passado este tempo todo era assim. Recebi uma mensagem. Então, que te fale, vai a coletânea. Dizia, isto não dá para perceber que a pessoa está zangada, não é?
Claro.
Eu não nasci ontem.
Claro.
E eu só quero é paz.
Pois.
Quando chegarem à minha idade
convém.
Vão perceber porque é que eu estou a dizer isto.
Convém.
E depois, chego a pontos quando eu tinha a coletânea praticamente pronta, mandaram uma mensagem a dizer: então, não respondo, não mereço uma resposta. Eu não quero ser, digamos assim, incorreta, mas já que a pessoa foi incorreta comigo, pago-lhe com o contrário, pago-lhe com o silêncio, e que ela chegue o dia em que ela veja que não tinha razão para me tratar assim.
Claro.
Pronto. E disse: estou farta destas tretas. Também me desiludiste. Disse: oh, parou. Eu só disse assim à pessoa: marca já uma horinha, tem uma reunião comigo e vamos esclarecer estas coisinhas todas. Não me respondeu.
Nem apareceu.
Não. Entretanto, eu, se fosse outra pessoa, que não sou, não retirei ninguém da coletânea por coisas como estas. Continuou para ele perceber, claro, que eu estou a tratar disto, uhum, que é um trabalho, que não estou a perseguir ninguém.
Pois.
Pedi-lhe para ajustar, para ver se aquilo que estava bem. Ele disse que sim, ou ela disse que sim, conforme as pessoas. E o que é certo é que isto está para ser lançado e a pessoa já me mandou uma mensagem a pedir desculpa.
Pronto.
Eu já não aceitei. Eu não disse que aceitava.
Pronto, mas de qualquer das maneiras já teve.
Eu só disse assim.
Algum aspecto positivo. E a 26
estou lá no sítio.
Pois.
Falámos depois.
Pois, está claro.
Eu quero a cara da pessoa na minha frente, uhum, a pedir-me desculpa, se puder ser. É o mínimo que eu posso pedir.
Claro, claro. Dá-lhe a impressão.
Fico satisfeita,
não,
porque a pessoa chegou a essa conclusão. Uhum. Mas acho que também tenho o direito de me pôr de frente dela e ela dizer-me isso pessoalmente. É o mínimo, claro, que eu posso exigir.
É o que entendo que deve fazer.
E está tudo bem, direito. Está tudo bem com antes que não sou mulher de rancores.
Claro. Essa falta de cuidado que há por parte das pessoas no trabalho dos outros é chocante, e cada vez mais nós notamos isso no passar, com o passar do tempo. Que as pessoas querem tudo para ontem, não importa o trabalho que dá, saia de qualquer maneira, mas que se faça, não é? Nós já não estamos nesse tempo.
Eu acho que as pessoas querem subir na autoestima. E quando tem
e
um trabalho que lhes faz subir,
não é,
autoestima publicamente,
um protagonismo,
vão apoiar seja em quem for.
Claro.
Ou para lhes darem o financiamento, correm seca e meca.
Sim.
Depois não são muito criteriosos até nas editoras e nas gráficas, porque depois a gente vê o que vê.
Claro.
Mas se puderem fazer tudo bem feito e de graça, estão todos a fazer fila. Nunca optei por esse caminho.
Sim. Algum esforço da parte das pessoas era necessário sempre. Será sempre necessário.
É.
Mas a verdade é que cada vez mais assistimos ao deixa andar, não é? E ela faz.
Ela faz, deixa
ela
andar.
Ela faz.
Deixa andar.
Portanto, ela fará, não é?
E em certos casos eu até preferi, por exemplo, há pessoas que têm um tipo de escrita que se calhar não se encaixava muito aqui, eu não vou frisar nomes, lá, lógico, não é que não escrevem.
Claro.
Não é isso que eu estou a dizer. Tem o seu estilo próprio.
E a temática talvez
e
não estivesse muito...
A temática é um bocado, às vezes, exagerada. E isto é um livro para todas as idades.
Claro.
Certo. E então pedi à pessoa que me mandasse o que tinha disponível para eu inserir. Tive que revisar todas as biografias, praticamente. E mandou. Só que eu achei, este não me serve, este não me serve, este não me serve. Voltei a pedir à pessoa que, por favor, me mandasse, não dois ou três trabalhos, que me mandasse cinco ou seis e que me desse a liberdade de escolher. E foi assim que eu fiz. E sempre que as pessoas tinham, por exemplo, uma pontuação, qualquer coisa assim, um bocadinho mais grave, pedi-lhes autorização para mexer.
Para alterar.
E as pessoas disseram: está à vontade. Quando vem em livro, não mexo.
Claro. Agora assim.
Mas já consegui ser generosa, porque já havia em livro predicados separados do sujeito por uma vírgula, e eu retirei. As pessoas nem sabem quem é, nem interessa. Mas isso aconteceu. E é isso que acontece. Há pessoas que queriam fazer um bocado da coletânea quase como um pasquim político. E eu recusei.
Não pode ser.
Só aceitei aquilo que realmente achei que podia estar ali. Não interessa a direita, a esquerda, centro, o que for. Não interessa. Temos realmente é que ter respeito.
Pois, está claro. É o mínimo, não é?
É.
É o mínimo. Lúcia, se agora lhe dessem a possibilidade de escolher matemática para falar sobre Viana. Teria assim alguma ideia pré-concebida já? Qual seria a tendência do próximo trabalho? Sobre o quê? Sobre a cidade em si, sobre...
Mas sobre que trabalho?
Numa próxima coletânea, escolher autores para debruçarem por esta ou aquela temática.
A próxima coletânea, portanto, é também, quanto a mim, é um ponto-chave para a minha honestidade, porque essas pessoas deram os trabalhos para esta. E como se decidiu que fugia um bocadinho aos objetivos, porque queríamos inserir só literatura.
Sim.
Monografias, memórias, monografias, outro tipo de coisas, científicos, sobre o tempo, sobre astrologia, sobre medicina, sobre doença.
Porque há tantos temas, não é?
Há tudo que nos diz interesse, não é? E que realmente não podem ser considerados textos literários. São textos bem escritos, mas de linguagem cuidada, mas
são de pesquisa muitas vezes,
ao grupo,
não é?
Da literatura. Temos, por exemplo, pessoas a quem tenho pedido desculpa e que pedi pessoalmente. Posso dizer 4 ou 5 casos. Temos o caso de doutora, não era doutora, mas penso eu, a doutora Augusta Alpuim, não sei se era doutora.
Eu penso que não.
Não, mas pronto. Augusta Alpuim tinha e tem, porque eu conservo comigo, uma espécie de monografia que nos conta a construção do nosso mosteiro, convento de Santa Luzia, não é? O nosso Sacré-Cœur, não
é? Pois
eu adorei
dela,
ler aquilo, eu deliciei-me.
E há um fotógrafo em Viana que também tem fotografias interessantes.
Sim.
Que é o Manuel da Fonte.
Não, mas por acaso
fotografou tudo isso. Há coisas engraçadas, sim.
Todas as fases da construção.
Sim,
as dádivas, quem é que deu, engraçado. As fases de construção. Olha, adorei aquilo.
Engraçado.
Acabei por pedir ao tutor, que é
João Alpuim,
do Museu de
Bordal Pinheiro,
Bordal
em Lisboa.
Pinheiro, e ele pediu desculpa, mas que ia substituir o trabalho da tia. Eu não ia substituir, ia mandá-la
para outra
coletânea, porque
coletânea.
Não se inseria no grupo da literatura. E ela aceitou perfeitamente. Portanto, ela será uma das próximas. Temos também o Dr. Abreu, que já cá esteve.
Sim.
Que fez um trabalho interessantíssimo sobre a contagem do tempo. Também já tive a oportunidade de estar com ele e lhe dizer que, devido às nossas contingências literárias, teríamos que passá-lo para o segundo volume. Ao professor, ao doutor, não sei se tem já o doutoramento, Pinto, de Alvarães.
Sim.
Que tem sobre os solos de Alvarães também um trabalho interessante. Também falei com ele pessoalmente e disse-lhe que teria que ficar para a segunda. Portanto, estamos a pensar em... Já temos pessoas com quem vamos falar sobre astronomia, astrologia, pode ser física, biotecnologia, engenharia biotécnica, essas
temas
coisas.
Temas atualíssimos.
Pronto, e é isso. E é isso, ainda não temos tudo, porque, entretanto, como sei, arrumei estes,
claro.
E estes já está o trabalho começado para a próxima. Só espero ter mais sorte, realmente, com os financiamentos,
claro,
porque é uma pena.
Com os financiamentos, com acompanhamento,
não,
com todas essas coisas,
sim,
não é?
Temos, por exemplo, um padre Himalaia que também,
claro,
vai estar aí.
Uhum.
Há pessoas que diziam que ele era meio louco, mas nós poetas também somos loucos da cabeça.
A vida, se não for vivida com uma certa loucura, uma dose de loucura,
nem
que seja
louco,
pequenina,
não faz nada de jeito.
Vive. Isso é verdade.
Ou pelo menos que surpreenda, não é?
Claro, isso é o que a gente espera, é pela surpresa. A surpresa faz parte da vida. Lúcia Ribeiro, vamos ouvir só uma música que escolheu para o nosso programa, para este bocadinho de conversa, e concluiremos daqui a pouco tudo isto e convidando as pessoas a aparecer no Centro Cultural. Está certo? Até já.
Lavas no rio. as tábuas do meu caixão.
Usanças.
E depois deste belo tema de, cantado por Amália Rodrigues, essa voz nacional que nos identifica em qualquer parte do mundo, ou identificava mais anteriormente, mas continua a identificar, e por um poeta, ela canta um poeta que nos é querido, é o nosso Dr. Pedro Amêndoa Melo, que tanto se dedicou à cultura popular, essencialmente, e por vezes tão pouco entendido foi, mas isso é uma coisa que pode acontecer num mundo como este, em que nem sempre se compreende a intenção dos homens. Atenção, homens, estou a falar universalmente, não estou aqui a pôr qualquer diferença. Nestes homens estão os homens e as mulheres, que eu não gosto muito do ela e o ele, acho que não vale a pena separar, mas vai contra a lei, pelos vistos, assumido. Bem, o que é que a Lúcia nos propõe para este dia 18, para estas 18 horas do dia 26, aliás, de abril? Quem vai ao Centro Cultural, o que é que pode esperar?
Quem vai ao Centro Cultural a essa hora pode esperar a apresentação do livro coletânea de autores escritores do Alto Minho, autores que escrevem e pintam, pintores que escrevem, que pintam e escrevem. A obra de 95 pessoas, todas elas com um vínculo ao Alto Minho, umas mais antigas, não é? Na primeira parte da coletânea, que vocês vão ter imenso gosto em ler, bem como a segunda parte, muito mais moderna, mas tem coisas de muito valor, escritos de muito valor. Não é por serem mais modernas, os tempos são outros. E lemos com outras coisas, outras realidades.
E lemos com outros olhos, não é?
É verdade. Em princípio, vão ouvir musiquinha agradável, vai haver leitura de poemas.
Portanto, assim um cheirinho.
Sim, o grupo de literatura, penso eu, que vai lá estar todo, apesar de já não estar, já, pelo menos eu falo por mim, não estarmos já no Centro Cultural do Alto Minho, porque acabamos o triênio a 31 claro. De março, mas vamos lá estar, Pedro e Cal. Quem faltar perde muita coisa.
Ora, pronto. Perde essencialmente esta força que nos prende à terra, este chão que nos...
A alegria da partilha.
É, exato, este chão que nos junta, não é? Exatamente.
A alegria do convívio. E não só. Isto tem entrada livre. Embora de Viana Soares, não sei tantos autores, que há mais, porque o concelho e o município é muito grande,
claro.
Toda a gente pode vir. Toda a gente pode comprar, toda a gente pode estar presente.
Sim.
Não é por aí.
Então, agora, não há razão nenhuma para faltar. Não,
não. Podem ter que pagar um livro. Isso
pois,
é lógico. Os autores.
É coisa,
os outros já sabem mesmo que têm
que
pagar.
Que pagar.
Mas eu acho que mesmo assim vale a pena, Laurina.
Qual é a edição desta? Quantos números são editados?
Não fiz muitos, precisamente para dar. Era
até por
um
causa
risco
das despesas, não é?
De ter erros.
Claro.
Não é? E é uma primeira experiência
sim,
minha.
Sim, sim.
Mandei fazer só 250.
Se forem 250,
de qualquer maneira, 250, eu penso que não vão chegar.
É um número muito bom.
Mas que me dê margem para a segunda edição. Porque se eu fizesse mais, já não fazia a segunda edição.
Claro, claro.
Compreendo. Eu quero rever o que houver de mau.
Pois, exatamente.
Que isto é sempre, promessa.
É sempre uma incerteza, não é?
É
falha aqui ou lá. Embora com todos os cuidados e cautelas, não é?
E portanto, a vontade que eu tenho, porque é no dia 26, ainda estamos a organizar o guião do evento, contamos com música de vários estilos, instrumentais, declamações, dança, possivelmente. Portanto, fiquem abertos.
O programa promete.
É verdade, é verdade.
E é um convite, com certeza, para sair de casa ao fim da tarde, sem entraves de trabalho e outras coisas. Já ninguém se pode justificar com isso. Portanto, fica aqui o convite, desde já, atempadamente.
Exatamente.
Para contarmos com a vida e também com o Ler em Viana. Não é verdade?
É verdade.
Lúcia, foi um gosto, mais uma vez, trazer-nos esta novidade que realmente já estávamos à espera há bastante tempo e que se concretizou, que isso é que é o importante da questão. O importante disto tudo é que realmente a concretização foi possível.
Sim, sim.
E espero que realmente isto seja o ponto de partida para a divulgação, acima de tudo, de coisas tão boas que temos e que a maior parte das pessoas nem se dá conta, nem conhece, nem tem acesso, muitas das vezes, nem sabe por onde procurar. Portanto, isto é um trabalho valioso, nesse sentido, de dar a conhecer às pessoas aquilo que de melhor temos, que é a essência humana. É isso que move as montanhas, que nos faz acreditar em certas coisas. Isto, essencialmente, para alguém como eu, que acredita na vida, não é? Portanto, a palavra dos outros é sempre, desde que seja uma palavra cuidada e que nos acrescente sempre.
Alguma coisa.
Exatamente. Eu estou inteiramente de acordo em que se faça este esforço de divulgação e de reunião de trabalhos de qualidade, porque é disto que se vive. É das impressões que cada um e cada um de nós e todos ao mesmo tempo deixamos uns nos outros. Acho que a vida se enriquece bastante mais com estes pedacitos de impressões pessoais.
Eu agora, para terminar, gostava de dizer o seguinte: é que, como a Lorena diz, vale a pena lá estar, porque há eventos que podem parecer até assim muito culturais para nós, mas não. Nós só crescemos evoluindo. Sem levando mais qualquer coisa. E nós estamos lá para adoçar a alma de muita gente.
E a nossa também.
E por falar em doce, vou aproveitar para desejar boa Páscoa.
Muito bem.
Todos quantos trabalharam comigo, quantos se esforçaram, e até se, para aqueles que tentaram
e não
que isto não fosse muito avante, que não fosse muito avante, para toda a gente que vai ficar num Centro Cultural do Alto Minho e que se esforçou e trabalhou comigo durante o triênio anterior, fico muito agradecida, desejo muita saúde, muita paz, muito sucesso e uma boa Páscoa para todos.
Para si também, Lúcia, oxalá que a saúde seja o ponto de partida para tudo e para dar continuidade a estas coisas. Quanto a si já sabe, nós no próximo fim de semana cá estaremos. Entretanto, não se esqueça, este fim de semana aproveite bem o sol e tenha uma ótima Páscoa cheia de saúde e de coisas excelentes. Nós cá estaremos então 2 a 8 dias. Páscoa feliz para todos. Muito obrigada.
Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.